trazem custos acrescidos que afetam o rendimento disponível das famílias. Por essa mesma razão, ao longo dos anos foram sendo criados mecanismos de compensação. O acréscimo ao salário mínimo regional é desde logo isso que reflete o reconhecimento que há um custo de vida mais elevado. O subsídio de insularidade na administração pública regional como compensação direta desses sobrecustos. E ainda diversos complementos regionais específicos, incluindo em matéria de apoios sociais, têm vindo a ser criados. Mas nós sabemos que no âmbito da segurança social, e aqui sabemos que é um sistema onde importa proteger quem mais precisa, tem havido majorações, e foi dito aqui hoje, ajustamentos pontuais no rendimento social de inserção e mesmo em subsídios de parentalidade, mas aqui o que a Madeira reivindica é que se reconheça com a força de lei o impacto da insularidade de forma generalizada a todas as prestações sociais. Acho que todos percebemos que uma medida desta natureza tem impacto financeiro. É preciso aferir custos, que deve ser tecnicamente fundamentada e financeiramente sustentável para o sistema de segurança social. E é este o espírito. Respeito pela vontade expressa que nos chega da Assembleia Legislativa da Madeira, mas avaliação no equilíbrio e responsabilidade financeira para uma boa gestão das contas públicas. Obrigada.
Então, por transferência de tempo da Iniciativa Liberal para o Partido Chega, o Sr. Deputado Pedro Pinto inscreveu-se para a intervenção e dispõe de 19 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Apenas para responder ao repto lançado pela Sra. Deputada Vânia Jesus, para lhe dizer uma coisa muito sinceramente, é que aqui, neste grupo parlamentar, ninguém é proibido de falar. Fala os deputados dos Açores e da Madeira, fala todo o grupo parlamentar. Ao contrário do que se passa no PSD. E mais, Sra. Deputada, nós somos eleitos, nós defendemos quer os madeirenses, quer os açorianos e defendemos todos, todos os portugueses.
Obrigado. Sr. Deputado Soares, tendo usado a palavra para... Para uma intervenção, não tinha reparado, tinha tempo. Tem... É que no ecrã eu via que não tinha tempo, por isso. Então é? Então, transferência de 45 segundos do CDS para o PSD. Muito bem. E mais a transferência dos 24 segundos do PAN. Portanto, já está somado. Sr. Deputado Soares, não sei se tem mais votos a transferir. Mais votos, não. Mais tempo. Então, dispõe de 1 minuto e 4 segundos para uma intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Resolvi inscrever-me neste debate por a razão simples que, depois de ouvir o líder parlamentar do Chega, eu queria lembrar ao Chega e, de resto, à Câmara, que o PSD não recebe lições de ninguém na defesa das autonomias regionais. Designadamente, Sr. Presidente, no que diz respeito à região autónoma da Madeira. A região autónoma da Madeira e os madeirenses e os portosantenses sabem quem é que há muitos anos esta parte governa a região, melhora as condições de vida dos madeirenses e dos portosantenses. A região autónoma da Madeira sabe que na região autónoma, quer como no continente, é com o PSD que os madeirenses e os portosantenses podem contar. E podem contar sempre também com os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral da Madeira e dos Açores para a defesa intransigente daquilo que são os interesses das regiões autónomas.
Muito bem. E vamos já para as votações. Vamos já para as votações, para o ponto das... Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, ainda tinha... Tem um minuto para uma intervenção, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É mais do que justo que nos Açores e na Madeira haja uma compensação, que os apoios sociais sejam majorados. Nós já nos habituámos aqui no hemiciclo das intervenções do Chega mudarem de minuto para minuto. Fala um deputado do Chega, tem uma posição, fala um deputado do Chega, tem outra posição. Neste debate, curiosamente, os dois deputados do Chega tiveram a mesma posição. Criticaram a proposta de lei. Mas vai-se a consultar as atas do Parlamento Regional da Madeira? Será que o Chega na Madeira se opôs a esta proposta de lei? Não, como é evidente, porque o Chega é a favor do reforço de apoios sociais na Madeira e depois na Assembleia da República. Tem uma posição completamente diferente. Portanto, a pergunta que se impõe, Sr. Presidente, creio que é legítima, é qual é a posição dos deputados do Chega da Madeira? É a posição no Funchal ou de Lisboa? É que, ao contrário dos Açores, o fuso horário é o mesmo. Já a posição política, essa tem um relógio completamente diferente. Disse.
Senhores deputados, que vale é que o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo tem um vozeirão que consegue, por esse vozeirão, fazer-se ouvir. Saúde por isso, Sr. Deputado. Pelo conteúdo tem que ser equidistante, não é? Vamos passar para as votações, para o período das votações. Pedi aos serviços para abrirem o sistema para que os senhores e senhores deputados possam registar e peço também para fazerem o meu registro. E se alguma senhora deputada ou senhor deputado não se conseguir registar, facilita-se se anunciar, que é para os serviços registarem a presença. Alguma dificuldade? Posso fechar para avançarmos para as votações? Então, por favor, encerrar para vermos. Estão presentes 204 senhoras e senhores deputados, por isso temos condições para proceder às votações. Então, pedi agora a atenção dos senhores deputados para este. Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Sr. Presidente, só para dizer que não consegui registar a tempo.
Bem, pronto, fica o registro. Projeto de voto número 482, apresentado pelo Bloco de Esquerda, de pesar pelo falecimento de Vladimir Augusto Correia Brito, sendo que estão presentes na bancada, a viúva, familiares e amigos, a quem apresento também pessoalmente os sentidos pêsames, e peço ao Sr. Secretário da Mesa José Carvalho, favor de ler.
Obrigado, Sr. Presidente. Vladimir Augusto Correia de Brito faleceu a 8 de abril de 2026, em Guimarães, aos 77 anos. Nascido em 1948, na Guiné-Bissau, filho de pais cabo-verdianos, cresceu em Mindelo e formou-se em Direito na Universidade de Coimbra, onde participou na luta estudantil contra a ditadura, tendo sido expulso em 1973. Enviado para o serviço militar, participou no 25 de Abril, tomando o quartel da Figueira da Foz. Regressou à Guiné-Bissau como advogado e, mais tarde, como juiz, mantendo, ao longo da vida, um acompanhamento ativo da construção democrática naquele país. Em Cabo Verde, na década de 1990, ajudou a fundar o Movimento para a Democracia e foi o redator principal da Constituição de 1992, peça central da transição democrática cabo-verdiana. Por este contributo, foi distinguido com a primeira classe da Medalha de Mérito pela República de Cabo Verde e com o Estatuto de Combatente da Liberdade da Pátria. Foi professor catedrático da Escola de Direito da Universidade do Minho, cofundador do Observatório Lusófono de Direitos Humanos, um dos mentores dos encontros luso-espanhóis de professores de Direito Internacional, membro da lista de conciliadores das Nações Unidas, por designação do Estado português e ainda diretor da revista Scientia Jurídica. Em Guimarães, onde viveu e exerceu advocacia, interveio ativamente na vida cívica e política local. Foi candidato e deputado municipal do PCP pela APU, tendo chegado a líder de bancada. Em 2017, candidatou-se à presidência da Câmara Municipal pelas listas do Bloco de Esquerda, em ambos os casos como independente. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Vladimir Augusto Correia de Brito e apresenta sentidas condolências à família e amigos.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 491, apresentado pelo PAR, de pesar pela morte de Diogo Ramada Curto. Também estão familiares presentes, a quem apresento os sentidos pésamos. E peço à Sra. Secretária da Mesa, Joana Lima, por favor, de ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado 11 de abril Diogo Sassete Ramada Curto. Nascido em 1959, licenciou-se em História na Universidade Nova de Lisboa, instituição onde se doutorou em Sociologia Histórica e desenvolveu carreira como professor catedrático. Discípulo de Vitorino Magalhães Godinho, pertenceu à primeira geração de historiadores formados em democracia e construiu uma obra académica de grande rigor e amplitude, que abrange a teoria da história, a história política, a cultura escrita e a história do livro e da leitura. Notabilizou-se pela capacidade de construir, sobre o passado, um olhar abrangente e inquisitivo, articulando diferentes saberes e insistindo numa abordagem problematizante, inquieta e irreverente. Dirigiu coleções editoriais que trouxeram para o público português obras de referência internacional, contribuindo para alargar e internacionalizar as leituras de sucessivas gerações de investigadores. Foi ainda um pedagogo empenhado e um intelectual público, cuja combatividade e franqueza marcaram o debate cultural e historiográfico em Portugal. Enquanto diretor-geral da Biblioteca Nacional, prosseguiu o seu compromisso com a democratização do acesso à cultura e ao conhecimento, numa tradição que recorda a de intelectuais como Jaime Cortesão e Raul Proença, que a partir da mesma instituição serviram à República e à elevação cultural do país. A sua morte inesperada representa uma perda grave para a cultura, para o ensino e para a vida intelectual em Portugal. A Assembleia da República, reunida em plenário, honra a memória de um homem que via na exigência, no rigor e na curiosidade sem limites uma forma de melhorar a comunidade e elevar o país. Palácio de São Bento, 14 de abril, o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 492, apresentado pelo PAR, de pesar pela morte de Maria Emília Brederode dos Santos, sendo que, estando familiares presentes, também apresento os sentidos pésamos aos familiares e peço à Senhora Secretária Germana Rocha, a favor de ler.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Perdemos a 11 de abril Maria Emília Brederode dos Santos. Nascida em Lisboa em 1942, formou-se em Genebra em Ciências da Educação e fez mestrado em Análise Social da Educação em Boston. Pedagoga, autora e especialista em educação, prestou um relevante contributo para a construção das políticas educativas em democracia, com um olhar pedagógico abrangente que transcendeu as fronteiras clássicas das escolas. Entre 87 e 97, como diretora pedagógica do programa Rua Sésamo, trouxe à RTP um projeto inovador e educativo,